Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes, muito bem-vindos à mais nova edição do nosso programa. É uma enorme satisfação ter a atenção de vocês para passar algumas informações importantes e notícias sobre saúde pública. O boletim dessa semana vai servir para você, sua família e amigos. Então fique atento. Eu sou Janari Damascena e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som. E para apresentar os destaques, eu chamo a minha amiga Débora Rocha. E aí, qual a nossa primeira notícia, Débora?
Olá, Janari. Olá para todos que estão nos acompanhando. Janari, o Boletim da Saúde desta semana vai falar a respeito de alguns cuidados que as pessoas devem ter com a chegada do verão. Mas nós vamos começar falando sobre a chegada do novo ministro da Saúde. Luiz Henrique Mandetta, que assumiu a pasta na última quarta-feira. E sobre isso, vamos chamar a repórter Patrícia Cordeiro. Conte os detalhes pra gente, Patrícia.
Débora, com a troca de governo, muda também a gestão do Ministério da Saúde. Por isso, foi realizada em Brasília uma cerimônia de transmissão do cargo. A partir de agora, quem vai comandar as decisões a respeito da saúde pública no Brasil vai ser Luiz Henrique Mandetta. Durante sua apresentação, o novo ministro afirmou que cada centavo economizado pelo Ministério ao longo desta nova gestão vai para a assistência à população. O objetivo seria fortalecer o sistema público e, para isso, o ministro Luiz Mandetta explicou que é preciso avaliar os programas existentes.
Não há política dentro do Ministério da Saúde que não possa ser questionada e não possa ser revista. O momento é, sim, de revisão. Algumas para você reforçar que o caminho é esse mesmo, se estivermos todos convencidos, e outra para mudanças de caminho, que desde que nós tenhamos convencidos que vai ter que mudar. A base é austeridade, essencialidade do gasto, transparência, moralidade.
Luiz Henrique Mandetta nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É médico formado pela Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro, pós-graduado em ortopedia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialista em ortopedia pediátrica pela Emory University, nos Estados Unidos. Por 5 anos, foi secretário municipal de saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando atuou principalmente no combate à infestação do mosquito Aedes aegypti.
Muito obrigado pelas informações, Patrícia. Bem, mudando de assunto, vamos falar sobre o verão. Essa é a estação mais quente do ano, com temperaturas elevadas, e por isso mesmo é uma época em que as pessoas aproveitam as férias para viajar à praia. Mas é importante saber que a exposição prolongada ao sol ou ficar muito tempo em locais com altas temperaturas pode causar desidratação ou insolação.
É verdade, Janari, a desidratação acontece quando o corpo usa ou perde mais líquido do que o ingerido. Já a insolação é mais grave, pois é a temperatura do organismo que sobe, causando perda de água e de nutrientes. A desidratação é perigosa, mas o quadro de insolação é considerado emergencial, já que se não for tratada rapidamente, pode trazer danos ao cérebro, coração, rins e músculos.
Algumas dicas importantes para evitar desidratação são refrescar o corpo no chuveiro, se estiver disponível, no mar, no rio ou onde você estiver. Além disso, quanto mais tempo no sol, mais hidratação vai ser necessária, independente da idade. Mas é preciso ter uma atenção especial para idosos e crianças, que são muito mais suscetíveis à desidratação. Um ponto essencial é o de que o melhor líquido para a hidratação é sempre a água.
Exatamente, a água é melhor do que refrigerante, melhor do que cerveja, melhor do que o próprio suco. Aliás, quando a gente pensa em refrigerante, é melhor evitar, assim como também a cerveja e outras bebidas alcoólicas. No caso de insolação, o primeiro passo é chamar ajuda médica emergencial. Depois disso, é importante levar a pessoa para um local fresco, ventilado e à sombra, removendo o máximo de peças de roupa possível. Também é preciso oferecer bebidas geladas, principalmente água.
E como o verão faz as pessoas procurarem por ambientes com muita água, como praias, rios e lagos, aumenta também o contato com animais marinhos ou fluviais que podem gerar acidentes. São casos como mordida de piranha nos rios e lagos, queimaduras por águas vivas e caravelas ou pelo ferrão de peixes, ouriços do mar ou arraias. A melhor forma de evitar esses contatos é sempre ter atenção ao local onde você está.
Se você pisar no ouriço por isso, do mar, você tem que tirar os espinhos porque eles podem causar lesões tardias, infecções secundárias. Já com as águas vivas, é fundamental fazer uma compressa com água do mar. Não pode ser com água doce porque piora o envenenamento.
Esses tipos de acidentes com animais aquáticos são comuns, por isso as medidas de primeiros socorros são importantes para evitar danos mais graves, mas não substituem o atendimento realizado por profissional de saúde ou tratamento da lesão em postos de saúde e hospitais.
Pois é, e é no verão que nós também precisamos ficar atentos para não experimentar alimentos de má qualidade, comidas que não estejam bem conservadas ou que não foram bem preparadas. Todo alimento que fica armazenado em temperatura elevada pode trazer riscos como a infecção alimentar.
Isso mesmo, Débora. Esse é um cuidado muito importante e que não pode ser deixado de lado. E é preciso ter um cuidado especial com os molhos e frutos do mar, pois são alimentos mais sensíveis ao calor. Então a recomendação é dar preferência a restaurantes ou lanchonetes. Além disso, pela própria questão do calor, os alimentos mais leves podem ser mais saudáveis, como as frutas e as verduras, que mantêm o corpo hidratado ao mesmo tempo em que é uma alimentação mais apropriada ao clima.
E com essa última informação, chegou ao fim o nosso primeiro programa de 2019. Se você gostou das nossas matérias ou quiser saber mais sobre algum tema do nosso programa, basta acessar nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. Muito obrigada pela audiência e obrigada pela companhia, Janari. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/MinSaúde e pelo Twitter, @MinSaúde. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Débora.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Janari Damascena. Reportagem, Patrícia Cordeiro. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.